essa apreensão de hoje é uma... Essa apreensão e prisões, né? Foram dois elementos presos. É muito importante, muito significativa para a gente, para a polícia. Por quê? Porque a gente consegue retirar de circulação...
Só um minutinho, a bateria caiu.
Sim, senhor. Acontece nas melhores famílias.
Melhores televisões.
Nas melhores televisões. Bom, voltando, é uma apreensão muito importante que nos deixa bem satisfeitos toda vez que a polícia consegue retirar arma de fogo da mão de criminosos. É, essas armas de fogo é que são usadas para cometimento de crimes, dar tiro na polícia, dar tiro em pessoas de bem, enfim, é o que a gente tem de mais perigoso em relação à criminalidade, efetivamente é o instrumento que eles usam. E, especialmente, instrumentos iguais os que foram retirados hoje de circulação. Armas de grosso calibre e de alto poder de fogo. Por outro lado, essa investigação, que já dura alguns meses, nos deixa bem preocupados, que mostra a aquisição desse tipo de armamento por traficantes varejistas. Quando eu falo isso, estou falando do tráfico localizado em aglomerados, localizado em bocas de fumo, ou seja, essas armas até então não era tão normal serem utilizadas por traficantes varejistas para controle de território e disputa por localidade, certo? As investigações vão continuar até a gente tentar identificar com precisão quantas armas dessas foram distribuídas, né? Para onde, para quem, tá? Ou seja, da mesma forma que é uma apreensão muito importante, que deixa a polícia muito satisfeita e traz tanta segurança para a sociedade, ela possui um viés também que nos preocupa muito, que demonstra essa nova, digamos assim, tendência do tráfico varejista, tá bom? Maiores informações sobre a operação, sobre a investigação em si, serão prestadas pelo Dr. Rodolfo, né? E qualquer dúvida, a gente vai falando. Depois a gente vai lá para vocês filmarem o material. Tá ok?
Ok.
Boa tarde, gente. O microfone tá legal? Posso
o microfone? Podia passar tudo para lá, que eu faço.
Ficou bom assim? Tá ouvindo? Pois bem, no DENARC, Departamento Estadual de Narcotráfico, nós contamos aqui com o nosso setor de inteligência, que tem trazido muito proveito para as nossas investigações. Esse setor de inteligência, ele percebeu o aumento do poderio de fogo das organizações criminosas que atuam na capital, né? Então, essas informações foram repassadas para a 5ª Delegacia, que ainda em levantamentos iniciais, então a gente não está falando de um inquérito já instaurado. Então, em levantamentos iniciais, foi levantada a informação que o armeiro, o fornecedor, viria do vetor norte da capital. Então, começamos a trabalhar ali com a região de Vespasiano, Pedro Leopoldo e Inconfins. Nos últimos dois dias, essas informações se tornaram mais robustas e começamos a montar vigilâncias ali na região. Começamos a montar vigilâncias ali na região e hoje a gente teve a oportunidade de identificar um suspeito, o qual foi abordado, e através dessa abordagem e a identificação e qualificação completa dele, chegar na oficina em que essas armas eram montadas, né? A abordagem e a oficina fica ali no bairro Felipe Cláudio de Sales, sendo capturados e conduzidos dois indivíduos, um armeiro de 41 anos e esse rapaz que trabalhava para ele, né, talvez buscando peças, fazendo a entrega, buscando contatos de compra e venda, né? E de 35 anos. Dentro da casa tinha uma oficina com as ferramentas necessárias para ele fazer a montagem das armas. Armas essas que têm partes industrializadas e são adquiridas, a princípio a gente entende que é do exterior, e parte delas são acopladas peças de armas de airsoft, né? Mas a parte de acabamento, de acessório, para ela ficar com aquela imagem. As armas não foram periciadas ainda, mas pela experiência dos nossos policiais, que é o nosso dia a dia, são metralhadoras automáticas, então ela tem capacidade de rajada, do calibre 9mm. Né? O material encontrado era suficiente para ele fazer várias outras armas. O histórico é que ele tem produzido isso, está na atividade há quase um ano, abastecendo a região metropolitana e encaminhando também para fora do estado. Com relação ao armeiro, ele é uma pessoa sem histórico policial, bastante inteligente. Ele, durante a entrevista, ele teve uma experiência no exterior, então ele morou fora do país, onde ele aprendeu esse ofício, e depois de aprender esse ofício ele retorna. A gente não tem detalhes quando ele retornou ainda. Ele retorna e montou a oficina dele e tem trabalhado nesse sentido. Então, a investigação ainda está muito no início, o pessoal está trabalhando em cima, então a gente tem muita capacidade para evoluir. A gente teve a eficiência dos nossos policiais, levou de maneira muito rápida a identificação, qualificação e apreensão desse armeiro, e um indivíduo desse fora das ruas, né? Um indivíduo desse fora de atividade, é um baque muito grande na criminalidade, né? E quantas vidas aí, de repente, nós salvamos com essas duas armas fora de circulação. É isso.
Só repete o nome do bairro que
é onde bem chato esse bairro, mas eu não completo aqui.
É em Belo Horizonte?
Não, em Pedro Leopoldo. Bairro Felipe Cláudio de Sales.
Pedro Leopoldo, né?
Em Pedro Leopoldo.
Quantas armas?
A gente tem prontas, preparadas, com poder de fogo, pronta para uso, pronto emprego. A gente tem duas metralhadoras.
Duas metralhadoras, o que mais?
Vários carregadores, várias partes. Ali a gente não tem como computar, mas pelo material arrecadado ali, em torno, ele tem condições de montar ali pelo menos umas 10 armas no mínimo. Várias molas, percussores, carregadores, foram arrecadadas munições que ele usava para teste. Uhum. É. Miras.
Enfim.
Oi? Não, como eu disse, é o nosso trabalho do nosso setor de inteligência que faz esses monitoramentos, levantamentos de informação e vai abastecendo as unidades com várias informações que no final elas se juntam. Você olha, o setor de inteligência fala assim, ó, poderio de fogo aumentou, né, através do trabalho típico deles. Fique atento, então desce mais seguro. Olha, a gente percebeu que estão adquirindo armas, aí juntando com o trabalho de campo das unidades, que leva à conclusão disso. Então, só que de maneira positiva, a gente conseguiu realizar a identificação, captura e prisão muito rápida. Né?
Eu só não entendi, ele estava vindo do vetor norte, foi preso em campo? Foi? Eu não entendi essa,
não.
Essa colocação.
Tem um setor de inteligência, ele percebeu que estava aumentando o poderio econômico. Sim. Então a informação é, olha, eu acho que o vendedor vem do vetor norte da capital. Aí a gente concentrou nossas investigações lá. Entendi. E hoje, no mais uma diligência para identificar e qualificar, né, que era para tipo tentar entender o que está acontecendo num levantamento de rotina, conseguiu realizar a prisão.
Entendi. Ele e o ajudante da distribuição.
Exatamente, isso.
Quer falar alguma coisa? Prisão? Na realidade é o seguinte, hoje, as duas armas que estão prontas, né, funcionando, elas iriam ser distribuídas para um aglomerado aqui da capital. Então a gente teve que agir de forma imediata, né, justamente para evitar essa transação.
Uhum.
Beleza? Mais alguma dúvida aí, gente?
E ele montava as armas de acordo às encomendas, né?
Não sabemos ainda informar. Não sabemos informar. Não é, não, é lógico que, quando a gente fala de material ilícito, normalmente a gente trabalha mediante demanda, né? Porque o cara não vai pegar, ter toda uma logística, trazer material, trazer objeto, fazer a montagem e depois ficar oferecendo. Né? Ó, pô, tô com uma metralhadora aqui e tal, você quer comprar? É mais difícil.
Ele não é bom, ele tem estoque também, né?
Só a última, pelo menos a minha última pergunta. Essa oficina era destinada só a armas ou era oficina de carro?
Não, a gente fala em oficina, mas era um corredor pequeno, porque ele tentava trabalhar sem chamar muita atenção. Então a gente tem imagem, a gente vai pedir passar para a assessoria. É um corredorzinho pequeno, com a prensa, com material suficiente. Como ele não fabrica, ele monta, então é um trabalho mais simples, ele é muito habilidoso.
A gente não vai usar a fábrica, vai falar de montar.
Montagem, é.
É, na realidade ele não fabricava, ele fazia montagem.
Montagem.
Né? Ele trazia todas as peças de forma distinta, separadas, isso, e fazia montagem.
Talvez porque tem algumas peças, ele não tem capacidade para montar por causa da ausência das ferramentas, tipo, que é o principal, o corpo da arma, vocês vão ver lá, parte ferro, a oficina dele não tem capacidade para montar aqui, então ele compra. Então ele vai adquirindo e vai montando.
E possivelmente essas peças vêm dos Estados Unidos.
Do exterior.
Né? Não nos Estados Unidos especificamente, a gente não tem essa certeza.
Mas como ele morou
até
lá...
Porque hoje em dia 90% das coisas que são comercializadas no mundo é mais Estados Unidos, né? Enfim, então assim, tem coisas que provavelmente vem dos Estados Unidos, tem coisas que provavelmente vem da China, tem coisas que, entendeu?
Tem. Tem
lá. Ó.
Ô, Vaz, não é atrapalha não.
Oi?
Não é atrapalha não.
Você já chega querendo sentar na janela, né?
Rodrigo,
pode ser na mesa.
Pode ser sentado? Ninguém?
Pode ser sentado? Pode ser sentado?
Pode ser sentado? Pode ser sentado?